Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De 31, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Não temos convidados, mas temos um compilado de informações, especialmente do Festival de Dança. Dança Londrina reúne 18 trabalhos no palco do Ouro Verde nesta segunda. Na programação do festival, vamos sortear 4 pares de convites. Mestres da cultura popular que abriram o Festival de Dança sábado, Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, refletem sobre o papel da educação e da arte e incentivam as experiências físicas para o nosso aprendizado. Esta semana não tem exibição de filme no Ouro Verde por conta do Festival de Dança. A programação reinicia segunda-feira que vem. O Festival de Dança de Londrina 2023 abre nesta noite espaços para grupos de dança independentes. É o Dança Londrina, com 18 trabalhos, a maioria deles ligados à linguagem da dança contemporânea. Entre os artistas estão os grupos Lua, Helena, Gealiz, Rige, On Fire, a própria Cia de Dança, Compasso da Dança, também Escola Municipal de Dança de Londrina e Ana Leão Balé, Cia de Dança, Carol Aleixo, Gestos Balé, Cia Nádia Essada, Escola de Dança e Balé Arte, a partir das 8 da noite no Teatro Ouro Verde. Daniele Pereira, coordenadora do festival, comenta que o encontro recorda as origens do evento.
Além da gente poder receber muitos grupos, escolas, artistas independentes no palco do Ouro Verde, ele também relembra, sempre remonta aí as origens do festival, né, que foram, né, a origem do festival foi pelas tardes de dança, que era uma reunião, um encontro dos artistas aqui da cidade para cada um ver o que cada local estava produzindo. E a gente continua fazendo isso e a cada ano com mais sucesso de inscrições e de público, inclusive, né? Então, é um dia, o Dança Londrina, que ele tende de, inclusive, a crescer, né, cada vez mais. E esse ano, já que a gente não tem grade formativa, os principais integrantes das escolas e dos grupos que formarem essa programação do Dança Londrina vão receber crachás para poderem também acompanhar todo o festival de forma gratuita e não perder, né, esse acesso, esse contato, esse intercâmbio com os artistas que vêm de fora.
Curadora-geral do Festival de Dança, coordenadora-geral, ela é coordenadora e também curadora, Daniele Pereira. Trecho da entrevista que a Daniele concedeu ao vivo aqui na rádio, quarta-feira passada, na Revista do Meio-Dia. Áudio completo disponível no nosso site. Lembrando que o Dança Londrina começa às 8 da noite nesta segunda no Ouro Verde, com 18 grupos de Londrina e região. Cada um tem no máximo 5 minutos para mostrar sua arte no palco do teatro. Ingressos R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia, à venda pela plataforma Simpla, também na bilheteria do Ouro Verde. Lá só é aceito pagamento em dinheiro ou Pix. Você quer ir de graça ao Dança Londrina hoje à noite? 4 pares de convites agora aqui na rádio. Você liga a 3348-5027, 3348-5027, deixa o seu nome com a Karine Silva, pega seu par de ingressos direto lá na bilheteria do Ouro Verde. 3348-5027, diz que Dança Londrina.
Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei, tava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou pataxó, sou xavante, cariri, anomami, sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, tupinajé, potiguá, sou caeté, puniô, tupinambá. Sou pancararu, carijó, tupinajé, potiguá, sou caeté, puniô, tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado, dei um pulo lá da rede, pressenti a fome, a sede, eu pensei, vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou pataxó, sou xavante, cariri, anomami, sou tupi, guarani, sou carajá.
A abertura do Festival de Dança sábado teve chuva durante todo o espetáculo, mestiço florilégio, também ótimo acolhimento do público. Os mestres da cultura popular Antônio Nóbrega e Rosane Almeida do Instituto Brincante apresentaram recortes dos projetos de mais de 40 anos de espetáculos e da parceria deles na arte e na vida. Dança, música, performance combinadas com projeções. Nóbrega quebrou o protocolo e fez trecho de Chegança.
Logo sonhei, estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou pataxó.
Essa é a gravação de estúdio de Chegança. Sábado, Nóbrega fez voz e violão. Esse tema valoriza a presença indígena brasileira. Ele também celebrou a eleição do líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor Ailton Krenak para a Associação Brasileira de Letras, a ABL. Foi aplaudido pelo público. Renato Forim Júnior e Daniele Pereira, que fizeram um cerimonial diferente na abertura do festival, também foram aplaudidos pelo menos duas vezes pelos espectadores. Quando trataram da importância dos professores para o país, criticaram a retirada de disciplinas de arte nas escolas do Paraná, também o uso excessivo de plataformas no ensino. O tema deste ano do festival relaciona educação e arte. Também se pronunciaram a diretora da Casa de Cultura da UEL, Marta Dantas, e a diretora de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura de Londrina, Sônia Dias. O festival tem patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Ontem, Antônio Nóbrega e Rosane Almeida receberam os jornalistas Renato Forim Júnior e Silvana Leão, da assessoria de imprensa do festival, mais duas estudantes de artes cênicas da UEL. Uma conversa franca e bem-humorada sobre temas variados que perpassam arte, educação, dança e outras linguagens artísticas. Rosane Almeida chamou a atenção para a urgência das experiências físicas na construção de nossa identidade.
Rosane, a cultura popular, de maneira geral, ela tem formas muito naturais e que se confundem, na verdade, com a própria vida de transmitir saberes. A gente está falando no festival esse ano sobre as relações entre arte e educação, né? E vocês, no Brincante, pelo que me parece, trazem muito isso que é próprio da cultura popular. Ou seja, a gente não nem conseguir direito separar o que é educação, o que é ensinamento, o que é arte em si. Queria que você discorresse um pouco sobre isso a partir do trabalho do Brincante.
Quanto tempo a gente tem? Que hora sai o avião, Nóbrega? Bom, eu adoro essa sua pergunta, porque é muito dentro dessa lógica que eu falei da cultura, né, dessa cultura do dominador, a cultura da guerra. A gente acha que esses espaços, eles são feitos para você ir ali, aprender alguma coisa, digerir aquilo e passar. E a gente passa despercebido que todos esses espaços que a gente chama de territórios culturais, né, de cultura popular, de folclore, de manifestação popular, todo esse território, ele não é um território para ser aprendido, ele é um território de produção de conhecimento. Aquelas coisas estão ali porque elas ensinam a quem as fazem. Aquilo ali é um espaço onde as pessoas estão aprendendo alguma coisa. e elas só sobrevivem porque elas estão intrinsecamente ligadas a uma natureza humana, uma natureza que é movida por questões de hereditariedade, por questões de alimentação, por questões de emocionais, por questões de experiências físicas, por questões de meio ambiente. Então, tudo que é produzido nesses espaços culturais, eles levam isso em consideração. Então, a dança não é uma dança que você vai aprender, é uma dança que conta uma história corporal, ela reverbera uma ancestralidade. A música que está sendo ali, ela tem uma função de nutrição, ela tem uma função de nutrir. Cada palavra vai ser digerida por aquilo que está fazendo. A literatura em torno disso, ela diz respeito ao contexto de meio ambiente. Ela tem o mesmo efeito, porque ela pode te colocar em cenários diferentes, te levar para o passado, te levar para o futuro, te tirar daquele lugar. Essa é a função da literatura, desse imaginário literário. A questão do teatro, ele é uma experiência emocional, onde vai agregar uma experiência física, uma experiência de palavra, exatamente como nós. Se nós somos frutos das nossas experiências emocionais, esse teatro, ele tem que dar conta desse espaço de experiência emocional. E quando um brincante, ele constrói o seu manto, ele constrói o seu chapéu, ele faz a sua máscara, ele está experienciando ali a experiência física. Ele está concretizando, materializando algo, aonde ele pode se enxergar. A gente tirou tudo isso da nossa educação. A gente vai e compra pronto. A gente faz projeto para poder ter facilidade de ter. A gente não olha os nossos recursos para ir desenvolvendo uma inteligência de transformar esses recursos. Pegar aquele cabo de vassoura e não, em vez de jogar fora, transformar num mastro de dança, numa baqueta de alfaia. Isso é uma experiência física. E tudo isso nos foi retirado dentro dessa sociedade de consumo, cujo objetivo final é transformar absolutamente tudo em capital, inclusive as relações humanas.
Trecho da entrevista de Rosane Almeida a Renato Forim Júnior e Silvana Leão ontem. Eles também conversaram com Antônio Nóbrega, que veio da música e da poesia, mas se encantou com a dança. São mais de 50 anos de carreira. Na entrevista, Nóbrega derruba o mito da simplicidade na formação da cultura popular e explicou sobre suas complexidades. Também refletiu sobre a função da educação, que, segundo ele, busca ampliar a consciência e ainda como a arte amplia o diálogo com a educação no sentido de nos ajudar a aprender a seguir regras, princípios, além de acionar nossas emoções.
A dança ocupa um lugar muito, de muito significado dentro do meu trabalho, né? Quando eu comecei a me relacionar com os artistas populares, a dança teve uma atração muito grande sobre mim. E eu não tinha história com a dança, né? Mas vendo aqueles homens executar aqueles passos do caboclinhos, do maracatu, do cavalo marinho, aquilo me encantava muito. E eu então coloquei meu corpo a serviço daquele aprendizado. E a certa altura eu senti vontade de me expressar pela dança, né? E aí então essa vontade de me expressar, por eu não ter também tido uma formação de dança, eu não sabia como manejar aquele material que eu tinha assimilado com o meu corpo. Isso, então, foi o elemento acionador para que eu procurasse uma maneira de sistematizar. E aí, de lá para cá, eu venho tentando essa sistematização. Eu confesso que, ultimamente, eu me sinto muito gratificado pelas conclusões a que cheguei. E em breve eu estarei apresentando um trabalho que traz justamente essa maneira de ver uma linguagem brasileira de dança a partir das referências populares e com o apoio das técnicas, né, da cultura em geral da dança.
Qual é a cara da dança brasileira, né, Nóbrega? Na sua perspectiva, qual é a resposta para essa pergunta?
Olha, a dança brasileira, primeiro, o elenco, o repertório de movimentos que existem nas diversas danças ou manifestações cênicas populares é muito grande. Por exemplo, você veja a capoeira. Eu falei a palavra manifestação cênica porque a capoeira não é provavelmente uma dança. É normalmente conhecida como uma arte marcial, mas não é tão somente uma arte marcial, né? A dança tem, quer dizer, a movimentação no sentido de passos, movimento de torso, jogos, brincadeiras, é de tal riqueza, porque ela trabalha o plano baixo, trabalha o plano médio, trabalha o plano alto, saltos, giros, né? O frevo é a mesma coisa. Se a gente pega um catálogo de frevos de um passista pernambucano, a gente vai encontrar ali o nome de 90 sem passos. Se a gente abre também um manual, uma cartilha de um samba, do samba, por exemplo, da escola de Carlinhos Jesus, a gente vai ver um elenco ali de 50, 60 passos, com nomes muito interessantes. Então a gente tem aí um universo, né, de passos, de movimentos, de meneios, de saracoteios, gingados, quebradas, quedas, caídas, descaídas, há uma nomenclatura muito efervescente, né? Então, primeiro a reunião desses movimentos, fora dos seus contextos folclóricos, como se fossem letras, é um léxico. Um passo de um cavalo marinho aqui, com o movimento da capoeira, com o movimento do caboclo, isso, junto com isso, eu tenho um grande léxico. O que é que esse léxico tem em comum? Eu vou repetir aquela frase de Mário de Andrade. Mário de Andrade diz que a síncope no campo da música não é uma presença que ocorre aqui e acolá. A síncope é uma característica. Ela faz parte da substância da música brasileira. Você pega um ritmo como maracatu, você pega um ritmo como frevo, você pega um ritmo como samba, todos eles a presença da acentuação que a gente chama de sincopada. Né? E essa acentuação sincopada se reflete na dança. Ou seja, são impulsos corporais que vêm fora do tempo tônico, do tempo divisivo. Né? Então, essa característica, ela praticamente é de tal força que ela podia dizer que ela, assim como Mário de Andrade associa a síncope, a característica da música brasileira, ela característica, a dança. Não é? Dizendo de uma maneira simples, por exemplo, se você está numa plateia e você escuta uma marcha, você fica quieto. Mas se você escuta, por exemplo, um toque do maracatu, tum, 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 você sente um pequeno impulso, querendo até com vontade de sair da cadeira. Né? Um samba. As pessoas às vezes dizem, mas por que toca o samba e ele consegue ficar quieto? É justamente porque ele tem a atração do impulso fora do chão, é muito forte. Né? Então isso marca de uma maneira absoluta a questão da dança, entre outras coisas, né? Mas isso eu diria que seria o elemento principal.
Nóbrega, trazendo um pouco agora para o nosso festival, para a proposta curatorial do festival esse ano, que é arte e educação. Você, com toda a sua experiência, viveu arte desde sempre. Como você acha que a arte pode colaborar para a educação num momento tão sensível como a gente está agora, de tantas mazelas educacionais? Você acha que a arte pode colaborar nesse processo de ensino-aprendizagem?
Pode, e eu acho que pode, e bastante, né? Normalmente, a gente, no Brasil, a gente tem um conceito muito frágil de dizer que a cultura popular é uma cultura espontânea, né? Na verdade, não existe espontaneísmo nenhum na cultura popular. Quer dizer, um passo de dança, um verso tirado por um cantador, né, são frutos de uma reserva cultural, além de longeva, muito bem estruturada. Os passos do cavalo marinho, por exemplo. Se você pede a um bom dançarino do cavalo marinho, ele pode fazer aqui 5, 6, 7 passos. Cada um desses passos estão interligados entre si. Não são aqui é um passo, aqui é outro, não. Há uma estrutura que permeia aquele universo. Ou seja, é como se uma matriz muito simples, na medida em que ela foi visitada pelo passista, ela fosse provocando naquele dançarino a sua amplitude, ou seja, o seu desenvolvimento. É uma coisa natural na gente, né? A gente, ao fazer qualquer coisa, mais simples, a gente, com a cotidianidade dela, a gente vai tornando aquilo um pouco mais elaborado. E como essas danças, principalmente do Nordeste, elas começam a serem elaboradas muito cedo, por conta do processo econômico que começa lá mais cedo, então essas danças do Nordeste, elas tiveram a possibilidade de se desenvolver quase 5 séculos. Né? Então elas criaram estruturas de desenvolvimento, e muitas delas com muita complexidade. Por exemplo, volto a falar da capoeira. Os passos da capoeira, você dominar aqueles movimentos, precisa de imersão de 2, 3, 4, 5 anos. Há uma complexidade. E na maioria das vezes, esses passos são assimilados pelos dançarinos de forma intuitiva e inconsciente, pela tradição. Ele vê o mestre, vê o pai dançando, né? E ele vai fazendo aquilo sem muitas vezes saber onde é a ligação da perna com o tempo forte, com o tempo sincopado. Ele faz aquilo biomecanicamente, né? Impregnado pelo impulso da música, né? Bem, se a gente puder trazer isso para a consciência, o que é que se passa naquele passo, né? Qual é a direção que eu estou indo? Meu pé, no tempo sincopado, vai para trás, vai para frente. Eu vou criando sistemas em que eu vou elaborando. E isso, então, traz uma imersão dentro do universo da cognição. Né? Então, a gente tem o quê? Quando você parte de um processo de educação, se eu coloco simplesmente um passo, ou vão repetindo esse passo, aquilo vai trazer uma saudabilidade física, vai trazer uma alegria, mas eu acho que fica devendo a questão da a uma profundidade, a uma verticalidade, que o conhecimento daquilo que é que se passa, como é que eu posso de um passo passar para um outro, como é que eu posso de um movimento, por exemplo, estou aqui na capoeira fazendo um movimento para cá, aqui, como é que eu posso fazer isso aqui, mas ao mesmo tempo eu posso fazer isso aqui, eu já criei um outro movimento, como é que eu posso fazer esse outro movimento que não tem ali. Ou seja, eu começo a desdobrar aquilo com uma complexidade crescente. O exemplo é muito simples, né? Mas você veja, dentro desse contexto, eu estou educando. Qual é o meu conselho de educação? Ampliar a consciência. Eu acredito que o exercício da arte, seja através da poesia, através da dança, na medida que a gente internaliza, na medida que cria vínculos, né? Quão mais complexos, mais a gente abre as possibilidades de conexões. A neurociência hoje é um elemento bastante consanguíneo ao conhecimento dos processos de educação. Então, na poesia, isso é a mesma coisa. Você pega uma quadra, uma simples quadrinha, não é? Mas o que é uma quadrinha? É uma estrofe de 7 sílabas, em que rima o segundo com o quarto, com versos consoantes, né? Com rimas consoantes. Então, tudo isso traz o quê? Uma necessidade de atenção, né? Então essa só para fechar, essa talvez o melhor conceito que possa dar uma resposta à sua pergunta é o seguinte: na medida em que eu tenho regras, eu tenho estruturas, eu tenho uma atenção, ou seja, eu tenho que obedecer a determinados princípios, a determinadas leis, né? Mas eu tenho também uma emoção, eu tenho uma mensagem, eu tenho alguma coisa para dizer, seja na dança, seja no que for. Então, essa refrega, esse ponto aí de conflito, eu acho que ele é extremamente educador, né? Eu tenho de colocar uma ideia dentro daquilo que me obriga a determinadas normas. Quanto mais eu vou fazendo isso, quanto mais eu vou tornando... Eu chego depois, por exemplo, a um galope a beira-mar. Uma quadrinha tão simples, um galope a beira-mar é um indecassílabo, 11 sílabas, rima o primeiro, que tem uma prosódia, né? Então, para a pessoa fazer aquilo, ele passou por todo esse processo e ele, no meu entender, ele está abrindo ferramentas aí de cognição que ajuda a vida no seu sentido mais amplo.
O brincante Antônio Nóbrega, que abriu o Festival de Dança 2023, sábado, no Ouro Verde, com Rosane Almeida. Trecho da entrevista a Silvana Leão e a Renato Forim Júnior, gravada ontem. O Festival de Dança hoje tem na programação o Dança Londrina, com 18 companhias e grupos da cidade e região. 20h no Ouro Verde, ingressos R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia. Ainda temos pares de convite se você quiser ir de graça. 3348-5027, 3348-5027, diz que Dança Londrina. Você pega seu par de convites direto na bilheteria do teatro. Temos 3 pares disponíveis para você. E por conta do Festival de Dança, que vai até domingo, dia 15, no Ouro Verde, essa semana não tem sessão de cinema no espaço. A programação volta dia 16, segunda-feira da próxima semana, com o filme Sem Deixar Rastros, 12h54. Música. ouvindo uma edição feita por Miguel Santos, de ensaios da Camerata Café e dos alunos que participam da Maratona Flauta e Fole. Depois de amanhã, próxima quarta, dia 11, tem concerto gratuito, 7:30 da noite, no Teatro Marista, pela programação da 7ª Maratona Flauta e Fole. Mais de 40 alunos, tanto crianças e adultos, de acordeon e flauta doce, sobem ao palco para mostrar o que ensaiaram ao longo do ano. O nome do concerto é Música, Arranjos, Histórias e Outras Sonoridades. Os alunos vão estar acompanhados do grupo Camerata Café: Gonçalo Rebelato, piano e cravo; Rose Tax, violoncelo; Luciana Schmidt, flautas doces; Miguel Santos, acordeon; Gabriel Schmidt, flautas doces e percussão; também Giovanna Schmidt no piano. 1h30 de música de qualidade, com repertório variado: tango, música barroca, folclore, forró, MPB, rock e pop nacional. Então, quarta-feira, dia 11, pela programação da 7ª Maratona Flauta e Fole, esse concerto, 7:30, no Teatro Marista, pela programação da 7ª Maratona. A rádio dá apoio a esse concerto, patrocínio do Ministério da Cultura e também do Grupo BTZ. O ingresso é de graça, você deve garantir o seu convite com alunos, professores ou via Instagram, @maratonaflautefolha. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin. Colaboração das estagiárias Karine Santos, Heloísa Gonçalves e Raquel Cassitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.